15 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Pontapé inicial para o 11 minutos e a gente já anuncia a nossa escalação de hoje. Na arbitragem, implacável Anderson Mendanha. A nossa técnica é Isaura Oliveira. E aqui ao meu lado, coordenando as ações do meio-campo e também estreando no 11 minutos, Renato Coelho. Bom dia, Renato.
É isso aí, Gisel. Bom dia, bom dia. Vamos ver no que vai dar esse jogo, hein?
A gente também toca a bola para o nosso outro convidado que acordou hoje sorrindo de orelha a orelha, Bruno Lourenço Reis. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Gisel. Bom dia, Renato, Isaura, Anderson. E um bom dia especial para o nosso querido Adriano Faria, que não está aqui, está lá no Canadá, deve estar com uma dorzinha de cabeça, né?
A gente falou, inclusive, que não ia falar nesse assunto porque ele não pode se defender, mas futebol, sem a gente falar alguma coisa a respeito de quem perdeu, não tem condição, né? Hoje o nosso titular não gostaria das manchetes de hoje, do 11 minutos, mas são coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a rodada do final de semana. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, durante o programa Bom Dia Ministro, disse que a Copa das Confederações deixou algumas lições e que eventuais atrasos em obras para a Copa do Mundo podem comprometer os eventos preparatórios para 2014.
Eu creio que a principal é a necessidade do cumprimento do cronograma, ou seja, do calendário. A obra, quando atrasa, no caso, por exemplo, dos estádios, compromete todos os eventos que antecedem, no caso, a Copa das Confederações e, no futuro, a Copa do Mundo, todos esses eventos que comprometem, no fim, o quê? A eficiência, a segurança, o conforto, e os estádios respondem, naturalmente, com problemas. Problema na acessibilidade, problema no reconhecimento dos locais, problema na segurança, problema na mobilidade. Então, nós temos que cuidar para melhorar a entrega dos estádios, ou seja, dos 6 restantes para a Copa do Mundo.
Bom, está aí o ministro Aldo Rebelo falando no programa Bom Dia Ministro e reconhecendo o óbvio, né? Algumas obras para a Copa do Mundo estão atrasadas. Bruno Lourenço, você, como repórter, acompanhou as comissões sobre a Copa do Mundo e estava acompanhando isso muito de perto. E numa dos 11 minutos que a gente participou aqui, você falava, inclusive, sobre uma questão muito séria do Brasil, que era a questão da execução, né? O planejamento e a execução são coisas falhas com relação ao Brasil, e isso agora é reconhecido pelo ministro, né, Bruno?
Pois é, Gisele, o que a gente sempre escutou aqui nas comissões, né, principalmente de infraestrutura, os especialistas vinham e falavam o seguinte, que no Brasil passava pouco tempo planejando uma obra. A fase de planejamento demorava pouco e consumia pouco pensamento, pouca dedicação das autoridades. E aí, na hora de fazer, de executar com um projeto falho, aí as falhas vão se acumulando, né? O salto começa a aparecer e fica mais cara a obra fica, ela demora, não vai atingir os objetivos. E lá fora, o que esses especialistas diziam, é que lá fora eles demoram um bom tempo no planejamento e quando a obra vai começar a ser executada, ela tem um projeto executivo muito forte, muito bem feito, planejado, pensado, e a obra ela flui sem imprevistos, né? Ela fica muito mais barata e fica de excelente qualidade, né? Não é o que a gente está vendo aqui nos nossos, as cidades sede, né?
Pois é, inclusive, muitas das cidades-sedes, primeiro começou que são 12 cidades-sedes da Copa do Mundo, uma coisa que me parece nunca aconteceu em nenhum evento de Copa do Mundo, né? O deslocamento fica mais complicado também a questão de terminar os estádios, é isso que está acontecendo, é isso que reconheceu o ministro, e o óbvio é exatamente isso que o ministro falou, é a necessidade do cumprimento do cronograma. Vários cronogramas de vários estádios foram atrasados, foram prorrogados e isso causa uma certa instabilidade até para se programar essa questão da Copa do Mundo. O que você acha que a FIFA acha dessa declaração do ministro? Dá calafrio, né, Bruno?
A FIFA acho que está acostumada, até porque a última Copa, que foi na África do Sul, eles também tiveram muitos problemas de execução de obra, né? Alguns estádios aí finalizados na marca do pênalti, né? Quase já no início da Copa do Mundo. A FIFA se cercou de algumas garantias, né? Botou o final deste ano, né, como prazo final para entrega de alguns estádios, mas acho que eles vão acabar tendo que ceder, para principalmente o Itaquerão, né, que a empreiteira já primeiro anunciou que não ficaria pronto até dezembro, depois disse que sim. Então a impressão que a gente tem é que eles vão entregar o estádio não 100%, né, vai entregar o estádio ali com 90% e alguns detalhes de acabamento, essas coisas vão sendo feitas até o início da Copa, né? Aliás, faltam 10 meses, né? Exatamente 10 meses para o início da Copa do Mundo do Brasil.
Pois é, e aqueles jogos preparatórios, aqueles jogos... O que aconteceu aqui? Aconteceu no Castelão, aconteceu no Novo Mineirão e em vários outros estádios que ficaram prontos e tiveram jogos preparatórios até para ver como é que essa logística ia acontecer. Ou seja... A FIFA também quer que isso aconteça, mas cada dia vai ficando o prazo mais exíguo, menor. Você teve agora há pouco em Natal, a Arena das Dunas lá, não está, você acha que está no prazo? Assim, a visão de leigo, de quem passa e olha, acha que vai dar?
Comparando aqui com o nosso Mané Garrincha, né? Porque depois que o estádio, a parte fácil, um prédio mesmo, a parte fácil é erguer o prédio, né? Uhum. Ou erguer a estrutura, mas os detalhes, o acabamento, isso é que demora. E ali em Natal, a impressão que eu fiquei é que...
Falta muita coisa.
Muita coisa a ser feita. E do aeroporto, então, nem se fala, né? Porque do aeroporto também era uma das obras dessas correlatas, né? Previstas para a Copa do Mundo. E até onde eu sei, só tem a pista de pouso.
Aquela de São Gonçalo do Amarante, né? Que fica ali próximo.
Exatamente, São Gonçalo do Amarante. Natal.
Uhum.
E falta a construção dos terminais e também da ligação do aeroporto com a cidade.
São aquelas famosas obras de mobilidade, né, e acessibilidade que também deram muito problema na Copa das Confederações. Muitas sedes isso simplesmente não aconteceu e que para a Copa do Mundo também a questão vai ficando complicada. Essa declaração do ministro é uma constatação de que realmente falta ainda muita coisa. Bom, substituição no 11 minutos. Sai a Copa do Mundo, entra em campo a Série A do Campeonato Brasileiro, Bruno Lourenço, o primeiro Fla-Flu no novo Maracanã, deu Flamengo, e me parece que nessa era Mano Menezes o Flamengo começa a encontrar aí o caminho das pedras. Você viu o jogo ontem, o que é que achou?
Acho que o Mano Menezes encontrou o jeito de jogar, que é pressionar, o Flamengo pressionar bastante o adversário. Aliás, não é novidade nenhuma, né? Estilo de Barcelona, de Bayern de Munique, mas só que a gente não tem a qualidade desse time. Mas, pelo menos, a roubada de bola está acontecendo até com uma certa naturalidade. Os jogadores estão aprendendo, um time mais marcador, né? Com volantes. Para mim, o time realmente conseguiu se encontrar. O Mano Menezes achou a forma de jogar.
Bom, nós estamos aqui com um carioca, ele disse que não é muito fã de futebol, mas um carioca sem ser fã de futebol é complicado. Renato Coelho, explica isso aí pra gente.
Na verdade, é um trauma de infância, porque quando eu era criança eu era atleticano, na verdade eu sou mineiro e, né, há 20 anos eu estava no Rio. Então, o Atlético de tanto perder, eu falei, eu não quero saber mais de futebol.
Foi um trauma.
Foi. Então, mas aí chegando ao Rio, a minha esposa, que é uma flamenguista, assim, né, muito violenta, ela não pode ver um jogo que ela fica nervosíssima, torce, inclusive no jogo do Atlético contra o Flamengo, a gente estava lá torcendo aqui no Mané Garrincha.
Foi lá no Mané Garrincha.
A gente foi. Então é só alegria nesse final de semana. E eu, assim, para dar apoio e morar à minha esposa, acabo torcendo para o Flamengo também. E realmente foi um jogaço ontem.
Mas
foi
o seu Atlético está numa fase boa, né? Você começou a torcer do Atlético, talvez numa fase não tão muito boa, mas se você quiser voltar, a melhor fase é essa.
Não, mas não quero que...
agora, Renato.
Não, mas vai dar briga lá em casa, então eu prefiro, né, seguir a minha esposa, a gente dá esse apoio moral pro Flamengo e aproveitar que o Flamengo também tá começando uma fase bacana, né? Então vamos dar essa moral aí pro Flamengo, sim.
E aquele gol do Hernandes, aquele gol ali é um gol que vai ser comentado a semana inteira, né, Bruno?
Acho que os três gols acho que vão ser bastante comentados. Pelo menos da minha parte aqui, eu vou ficar vendo, né? E agora, uma curiosidade, hein? Olhando aqui a classificação de Série A e Série B, a gente vê que o Flamengo agora chegou aos 17 pontos, né? Exatamente,
17 pontos, 11º.
E o Sport lá na Série B, que está em terceiro lugar, com 25,
uhum.
né? 24 pontos.
24 né? pontos.
Você vê que o Sport ali, na Série B, três times, de certa forma, deram uma disparada, né? Palmeiras, Chapecoense e o Sport vindo de mau resultado.
Uhum.
E na Série A, né, o líder tem 25 pontos. Quer dizer,
uma
rodada menos, mas como que a Série A está bem mais equilibrada, o meio da Série A está igual ao da Série B, o Flamengo ali com o 11º lugar, né, com esses 17 pontos. E na Série B também, 11º lugar, o Ceará com 17 pontos. Quer dizer, o meio ali tá equilibrado. Lá embaixo também a briga tá equilibrada. Mas lá na dianteira, na Série B, três times deram uma disparada. E na Série A não consegue.
É.
Né? O Cruzeiro ontem teve a oportunidade. O Botafogo teve a oportunidade.
Não, o Curitiba, inclusive, se ganhasse do Vasco, seria o líder, né? Seria o líder. É. Mas não conseguiu. O Vasco ganhou de 1-0 do Curitiba a 13ª rodada. Botafogo 1, Goiás 1. O Náutico empatou com o Atlético Mineiro lá na Arena Pernambuco. Continua lá atrás. O Fluminense perdeu para o Flamengo de 3-2. O Corinthians ganhou da Vitória 2-0. O Cruzeiro empatou com o Santos em 0-0. Curitiba perdeu do Vasco por 1-0. Grêmio deu de 3 no Bahia. Internacional e Atlético Paranaense empatando em 2-2. Ponte Preta deu de 3-1 no Criciúma. E o São Paulo, a gente tem pouco tempo para falar aqui, mas eu queria que você analisasse um pouquinho essa situação terrível do São Paulo, que perdeu mais uma décima seguida, perdeu para a Portuguesa, um time de títulos, um time de fama, um time que já foi considerado, inclusive, modelo de organização no futebol. Que fase é essa do São Paulo, hein, Bruno?
Será que aquela história do fim do mundo, né, de 2012, o Atlético Mineiro ganhando uma Libertadores, o Corinthians ganhando a Libertadores.
São Paulo na Série B, dá pra imaginar um negócio desse? São Paulo na Série B.
O time tem que dar uma arrancada logo, né? Ele tem que reencontrar o futebol, porque não dá pra ficar patinando muito tempo, não. O campeonato é muito difícil.
É verdade. E a situação dele, com 9 pontos, 19º, só tem um ponto a mais do que o Náutico tem um jogo a menos, então a situação de São Paulo realmente é muito complicada. Gente, o nosso técnico já avisou que os 11 minutos já se foram, quero agradecer aí a presença. Renato Coelho, muito obrigado pela sua participação em conosco nos 11 minutos. Bruno Lourenço, uma semana de muita felicidade, né, Bruno? Bom dia, muito obrigado pela participação mais uma vez.
Um abraço a todos, muito bom.